Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 28 de setembro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: rede de apoio ajuda pacientes e familiares que enfrentam a Covid-19. Campanha de doação de órgãos incentiva diálogo sobre o tema com a família. Argentina reabre fronteira em ponte que faz ligação com o Brasil, em Foz do Iguaçu. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. E a Argentina reabre a ponte Tancredo Neves, que faz ligação com o Brasil em Foz do Iguaçu.
A ponte internacional Tancredo Neves, que liga Brasil e Argentina entre as cidades de Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, reabriu nesta segunda-feira. O adiantamento foi anunciado pelo governo argentino como parte de um teste para avaliar o funcionamento da reabertura gradual das fronteiras terrestres do país. Desde sábado, as autoridades argentinas reabriram um ponto de passagem na fronteira com o Chile. A ponte Tancredo Neves é a maior passagem de trânsito entre Brasil e Argentina, juntamente ao aeroporto de Buenos Aires. Em 2019, o último ano antes da pandemia, 11,1 milhões de pessoas cruzaram a fronteira nos dois sentidos, chegando a 50 mil pessoas por dia em período de férias. A experiência piloto vai se limitar a 890 pessoas por dia no sentido Brasil-Argentina, com comprovação sanitária de PCR negativo e vacinação completa contra a Covid-19. Repórter Amanda Yargas.
Campanha de doação de órgãos incentiva diálogo sobre o tema com a família. Acompanhe a reportagem de Fernanda Nardo.
O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira, dia 27, uma campanha para celebrar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, incentivar e conscientizar a população sobre o ato de doar. Por meio de peças publicitárias, o foco é estimular quem deseja doar a conversar com seus familiares. Isso porque, pela legislação brasileira, mesmo que o desejo de doar seja registrado em cartório, por exemplo, a palavra final caberá sempre aos parentes. Segundo a pasta, em 2020, a recusa à doação de órgãos por parentes ficou em 37,8%. Até o momento, em 2021, foram realizados 5.626 transplantes no país, segundo informações do Sistema Nacional de Transplantes. Já o Paraná registrou neste ano 213 doações, que resultaram em 353 transplantes de órgãos e 365 transplantes de córneas, como destaca o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.
Continuamos muito imbuídos de fazer com que este assunto seja debatido, discutido na totalidade, nas famílias paranaenses, no seio da sociedade paranaense, nas escolas, nas igrejas, onde nós pudermos levar este assunto. Mas antes de tudo, antes do transplante efetivamente acontecer, antes de qualquer ação da nossa equipe da Central Estadual de Transplantes do Paraná, eu quero dizer que doar os órgãos é um ato de solidariedade humana e, tenho certeza, um ato muito bonito e que deixa a nossa passagem terrena sempre mais brilhante e efetiva.
O Brasil possui hoje 53.218 pacientes na fila por um transplante de órgãos. Já no Paraná, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 2.459 pessoas aguardam por uma doação. Repórter Fernanda Nardo.
Estado terá mais de 7 mil vagas temporárias neste Natal.
E o varejo brasileiro deve contratar 94.200 trabalhadores temporários para a temporada de Natal em 2021, estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A projeção é de que seja a maior abertura de vagas dos últimos 8 anos. A previsão de alta nas vendas é de 3,8% em relação ao ano passado. Os maiores volumes de contratações devem ocorrer nos ramos de vestuário, com quase 58 mil vagas, e de hipermercados e supermercados, com cerca de 19 mil. O Paraná deve ter o quarto maior volume de contratações, com cerca de 7.190 vagas, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Repórter Amanda Yargas.
A causa da morte de peixes no rio Iapó, próximo a Castro, nos Campos Gerais, ainda está em avaliação. Segundo o Instituto Água e Terra, foi feita a coleta de efluentes e os laudos do laboratório não apontaram irregularidades. Dessa forma, os empreendimentos ao redor do rio não seriam responsáveis pela situação, afirma o gerente de fiscalização e monitoramento do IAT, Álvaro César de Góes. A situação pode ser associada à poluição de origem humana, alterações bruscas na qualidade da água ou até mesmo queda da vazão dos rios, causada pela estiagem. O IAT informou que segue em fiscalização na Baía do Rio Iapó. E o Paraná também tem 3.400 vagas de emprego nas agências do trabalhador nesta semana. Acompanhe o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. O Paraná tem 3.491 vagas disponíveis nas 216 agências do trabalhador espalhadas pelo estado. Apenas em Curitiba e região são quase 1.500 oportunidades. Os interessados podem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador pelo site, pelo aplicativo Cinefácil ou pelo Emprega Brasil. O Estado do Paraná prorrogou até 30 de setembro o prazo das inscrições de um processo seletivo simplificado, um PSS, que prevê a contratação de professores e pedagogos temporários. Anteriormente, o edital previa encerramento do período na quinta-feira, dia 23. A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais em todos os 32 núcleos regionais de educação. O edital prevê, no mínimo, 700 vagas. As inscrições são feitas pela internet. Informações e inscrição: www.institutoconsulplan.org.br/index.aspx. Repetindo, institutoconsulplan.org.br/index.aspx. Repórter Jomar Valença.
O IPEA registrou taxa de desemprego em junho de 13,7%, último mês do trimestre móvel iniciado em abril. O dado representa uma queda em comparação ao registrado ao trimestre anterior, de 15,1% em março. A pesquisa do IPEA mostrou também que o crescimento das contratações acontece em setores que empregam mais mão de obra informal. Entre eles estão o da construção, que registrou alta anual da população ocupada em 19,6%, a agricultura 11,8% e os serviços domésticos 9%. Litro da gasolina chega a R$ 7,00 em algumas cidades brasileiras. O presidente da Petrobras diz que a alta é resultado de vários fatores. Acompanhe o boletim do José Ville.
Economia.
O litro da gasolina, que já chega a R$ 7,00 em algumas cidades brasileiras, foi o assunto de uma entrevista coletiva do presidente da Petrobras, General Silvio Luna. Sobre os aumentos dos combustíveis, ele disse que há um conjunto de fatores pesando nas altas. E citou a crise da pandemia, a falta de chuva e a alta do petróleo e do gás no mercado internacional. Ele disse que no total do preço do litro da gasolina, 34% são da Petrobras e os outros 66% são formados por outros componentes, incluindo impostos e a margem de lucro das empresas distribuidoras. E no caso do diesel, a parcela da Petrobras fica em 52%, sendo os demais 48% para os outros fatores do mercado. Na formação do preço do botijão de gás GLP de 13 quilos, a Petrobras fica com 48% do preço, com os outros 52% ficando com as empresas de envase, distribuição, revenda e com os impostos estaduais. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Mutirão retira 250 quilos de lixo do rio Nhundiaquara, em Morretes.
Os empregados da Sanepar participaram nesta segunda-feira do mutirão de limpeza do rio Inhundiaquara, em Morretes. De forma voluntária, 50 empregados retiraram cerca de 250 quilos de resíduos das margens. A primeira-dama, Luciana Sai Tomassa, participou das atividades. O material que pode ser reciclado é encaminhado para a Associação Coletores de Morretes. A sensibilização dos moradores em relação ao uso racional da água, à crise hídrica e descarte irregular de lixo, que são grandes poluidores dos rios urbanos, integraram as atividades. A ação está dentro da Semana do Voluntariado. Além de Morretes, que reuniu empregados daquela unidade, de Matinhos e de Guaratuba, foi feita uma ação em Maringá. Na cidade Canção, o evento mobilizou voluntários que participaram de um circuito com 5 atividades ambientais e plantio de 50 mudas de espécies nativas. Das margens do córrego Mandacaru, foram retirados sofás, colchões e centenas de resíduos plásticos. A Semana do Voluntariado no Paraná foi criada em 1990, tendo o dia 27 como data alusiva ao voluntário do Paraná. O objetivo é incentivar e multiplicar ações por todo o território paranaense. A iniciativa é da Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado. Eventos online e presenciais são feitos todos os dias da semana em diferentes cidades, com a promoção de empresas públicas, estatais e outros órgãos, observando os cuidados relativos à pandemia. Repórter Gustavo Vaz.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o calor ganha intensidade em grande parte do Paraná. As temperaturas ficam ainda mais altas do que nos últimos dias, com valores acima de 30 graus em praticamente todas as cidades do estado. Este aquecimento favorece a aproximação de uma frente fria e aumenta os índices de instabilidade a partir do período da tarde, inclusive com risco de temporal na divisa com Santa Catarina na virada para a quarta-feira. A temperatura máxima prevista para Jacarezinho e Maringá é de 35 graus, 34 graus em Londrina, 36 graus em Umuarama, 32 graus em Foz do Iguaçu, 33 em Cascavel e Francisco Beltrão, 28 graus é a temperatura máxima prevista para Guarapuava e União da Vitória, 31 graus em Telêmaco Borba, 30 graus em Curitiba e 26 graus em Paranaguá. No próximo bloco, Rede de Apoio ajuda pacientes e familiares que enfrentam a Covid-19. E as notícias do Esporte Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.